Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Você já foi abençoado hoje? Que bênção, né? Poder cantar, poder louvar e depois ver esses 240 líderes que estiveram lá 48 horas retirados. Estive ontem à noite com eles, hoje de manhã. E agora, esses 240 vão ter que me aguentar mais uma vez, não é? São os heróis da resistência, não é? Vocês que estão aí. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela tem sido inspiração para a minha vida, não é? Todo mundo fala, ah, pastor, o senhor é uma bênção para a nossa igreja, o senhor é uma bênção para a nossa vida, mas eu já fui abençoado tanto por vocês, pelo pastor querido, pastor Roberto, meu xará, não é? Pelo relacionamento, pela comunhão, por compartilhar coisas juntos, problemas, não é? A gente se vê tão pouco, mas quando se vê aquele tempo de qualidade, como hoje almoçamos juntos, não é? Que tempo gostoso. E a gente prometeu um para o outro que vai fazer isso mais vezes. Eu não sei quando, mas não é? Quarta-feira já estou indo para o Amazonas, depois Águas de Lindóia, e assim vai, depois Miami, depois Querétaro no México, e eu não sei quando, pastor, mas nós vamos arrumar esse tempinho para almoçar juntos de novo. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom ser abençoado pela vida de vocês. Vocês são uma bênção para mim e para a Alzira, nós temos compartilhado dessa bênção, não é? Por muitos e muitos anos. E eu louvo a Deus pela Alzira que está comigo hoje. Ela tem viajado comigo fim de semana passado, todo em Minas Gerais, Belo Horizonte, Boa Esperança, Formiga, São Paulo. E agora estando comigo aqui hoje à noite. Alzira e eu somos casados há 41 anos. E Deus tem nos carregado, Deus tem, não é, nos ajudado a entendermos que precisamos apoiar um ao outro, que precisamos, na verdade, investir no relacionamento, investir um no outro, não é? Casamento só perdura e perdura quando a gente investe, quando a gente, é como uma conta bancária, eu costumo dizer, você tem que depositar mais do que você saca, não é? Porque se você sacar mais do que você deposita, o que acontece com a sua conta? Fica no vermelho. Sabe quanto é o juro? Sabe quanto é o juro do cheque especial? O juro é mais de 11%, uma média de 11% ao mês. É muito alto, o custo é altíssimo. No casamento é a mesma coisa. Por favor, mantenha um bom depósito. Vá depositando mais, não é? Porque chega uma hora que você precisa sacar. Aí você tem depósito. Tem crédito para sacar, não é? Você tem, então, invista no relacionamento, não desista do relacionamento, invista, não desista. Diga para o seu vizinho, invista, não desista. Eu nem sei porque eu estou falando isso, pastor. Não estava programado para falar isso, mas tudo bem. Quando Deus dirige as coisas, a gente tem que obedecer, não tem outro jeito, não é? Fiquei muito contente de saber que vocês estão iniciando hoje a escola, o Centro de Formação Integral. Centro de Formação Integral de Líderes, chama LIDERA, o CFI, Formando Discípulos Multiplicadores. Gente, isso aqui vai... de certa forma, fundamentar tanto a vossa caminhada, que não vai ter mais retorno, viu? Não vai ter mais retorno, não tem mais como voltar atrás. A vossa caminhada de viver uma igreja do Novo Testamento, de acordo com o Novo Testamento. Fico muito contente, é uma bênção para minha vida poder ver isso acontecendo aqui na igreja de vocês. E vendo o progresso, vendo assim a transformação que está sendo feita, não é, na vida dessa igreja. Nós estivemos falando sobre discipulado, como fazer discípulos, como treinar líderes, como a gente descobre líderes, qual é a função dos líderes, qual é a função do líder da célula, quais Quais são as funções dos membros da célula? Falamos um pouquinho, bem pouco, isso fica para uma outra vez, não é? Para uma outra, um outro retiro de líderes, o significado do corpo, na verdade, o significado mais profundo de uns aos outros, não é? Mas qual é a nossa função como líderes? Qual é a vontade de Deus para nós? E nós falamos que, na verdade, o Senhor Jesus veio trazer o reino de Deus até nós. Ele veio trazer o reino de Deus até nós. Nós vivíamos no reino das trevas até a vinda de Jesus Cristo. Ele trouxe a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Opa! Não anda em trevas. Então o reino de Deus, ele veio através de Jesus Cristo para mudar totalmente a situação desse mundo, do reino das trevas. Ele veio trazer perdão, o reino de Deus veio trazer justiça, ele veio trazer amor, ele veio trazer misericórdia, ele veio trazer paz. Esses são os valores novos, valores do reino de Deus, trazidos por Jesus, um reino de paz, um reino de justiça, onde há justiça em todos os sentidos, não é? Justiça moral, justiça social, relacional, todo tipo de justiça. E Jesus veio, não é, ensinar os valores desse novo reino de Deus que ele mesmo veio trazer. Essa era uma das tarefas de Jesus que ele recebeu do Pai, trazer o reino de Deus até nós. E ele não só ensinou, como viveu e demonstrou. Não é? Durante 3 anos ele demonstrou como deve funcionar esse reino, como são os relacionamentos de uns aos outros nesse reino. Alguns valores, por exemplo, o valor de perdão, não é? Se alguém bater no seu, numa das suas faces, o que você vai fazer? Você vai bater na outra face dele? Não, você coloca a outra face à disposição. Ou seja, não entenda que você precisa ser trouxa no reino de Deus. Não é isso que, não é isso que Jesus quis dizer. Mas não reaja. Se você precisa apanhar de novo, apanha mais uma vez. É isso que Jesus quis dizer. Não reaja. Minha é a vingança, diz o Senhor. A nossa tarefa é amar. A nossa tarefa é amar os nossos inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém disser para você andar 2 quilômetros, 1.600 metros, 1,6 quilômetros, que é uma milha, como diz nas traduções aí, não é? Você anda 3,2, você anda o dobro, você anda 2 milhas, 3,2 quilômetros. Se você tiver 2 túnicas, 2 capas, 2 mudas de roupa, e você vê alguém que não tem nenhuma, dá uma para aquele que não tem. Vocês estão vendo que são diferentes os valores do reino de Deus, porque não vai haver injustiça social, não vai haver guerras, não é? Porque você não vai pagar o mal com o mal, mas você vai pagar o mal com o bem. Em vez de jogar bomba, você vai lá ajudar aquele povo a se desenvolver no Afeganistão, vai abrir escolas para eles, não é? Você vai ensiná-los a plantar, você vai ensinar eles a fazer um poço artesiano, não é? Vai ajudá-los na sua própria cultura, não é? A desenvolver uma tecnologia de agricultura ou necessidades básicas de serviços, não é? Para que aqueles povos oprimidos pelo inimigo, pelo diabo, por uma religiosidade cega, não é? Sem perspectiva de solução, eu e você temos que levar a solução. Aliás, esse vai ser o tema do nosso congresso lá em Águas de Lindóia, em Manaus. Em Manaus, no fim de semana que vem, Águas de Lindóia, no outro final de semana. o Dr. Bob Roberts, da igreja de Newport, em Dallas, no Texas, vai estar compartilhando com a gente como nós podemos e devemos influenciar as esferas de domínio, as esferas de influência da sociedade. Ele vai dar exemplos. Ele teve com os talibãs lá no Afeganistão, construindo escolas para ele. Ele falou assim: eu sou batista, não é? E os batistas não têm tanto dinheiro nos Estados Unidos, mas os presbiterianos têm muito dinheiro. E ele disse, eu me encontrei várias vezes com ele nos últimos 2 anos, não é? Ele disse, então eu ligo para os meus amigos presbiterianos que têm dinheiro e falo assim, ó, estou construindo uma escola lá numa aldeia dominada pelos talibãs lá no Afeganistão. Eu preciso de 300 mil dólares, 500 mil dólares, não é? Que não é tanto para um rico nos Estados Unidos, mas é uma fortuna naquela região, uma fortuna enorme, não é? E eu preciso e aí ele pega os membros da igreja dele que são formados em pedagogia, são professores, e eles disseram, não, você pode trazer os professores, não tem problema, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter alguns aqui que vão continuar ensinando a língua afegã, e vocês podem ensinar inglês, nós queremos aprender inglês. Então, o pessoal precisa aprender a ler inglês, e inclusive, os talibãs mais radicais disseram, vocês podem ensinar os valores da palavra de Deus, que eles acham que a Bíblia é muito semelhante ao Corão, e em algumas partes é muito semelhante. Nós queremos que nós damos autorização para vocês ensinarem os valores. E ó, o pessoal está falando assim de Issa, não é? Jesus, não é? E está mostrando como Issa viveu, como ele, os valores que ele ensinou, os valores que ele viveu. E o pessoal está gostando, o pessoal. Olha, tem imã ali lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus foi trazido por Jesus para substituir o reino das trevas. É por isso. E nós temos garantia de que, na verdade, esse reino é um reino de poder. Um reino de poder. É por isso que Jesus disse, nos ensinou a orar. Venha, está lá na tela, o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá para colocar na tela de novo? Isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que nos ensinou a orar. O teu reino, não o meu reino. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E aí, pode deixar o slide por mais tempo na tela, por favor. Qual é a vontade do rei? Qual é a vontade do rei? Dá para você imaginar? Está dando para descobrir? Qual é? Fazer discípulos. Não tem outra. Jesus gastou 3 anos da sua vida fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Vamos ler? Dá para você enxergar o texto ali? Vamos ler em voz alta? Todo mundo lendo comigo bem alto. 1, 2, 3. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ensinado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até 2012, é isso? Não, até o fim dos tempos. Não se preocupe com amanhã, viu? Porque ele vai estar com você amanhã. Terça-feira, não se preocupe. Hoje, você não pode se preocupar com terça, muito menos com quarta-feira dessa semana. Porque ele prometeu estar com você. Amém? Então, um cristão é um discípulo de Jesus. Todo cristão deve participar da vontade de Deus para a sua vida. Se você tem o nome de cristão, isso significa que você é um discípulo. E se você é um discípulo, você obedece a quem? Ao mestre. Se você não obedece os valores do mestre, você não é discípulo. Se você não é discípulo, portanto, você não é cristão. Como é que você vai levar o nome de Cristo se você não obedece a Cristo? Me fala. Você pode ser religioso. E está assim de religioso, viu? Religioso de tudo que é tipo. Não é? De todas as religiões por aí. Inclusive da religião assim chamada cristã. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Nos chamou para ser discípulos. Todo cristão deve participar da vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus, então, para a nossa vida? Qual é? Multiplicar-se fazendo discípulos. Cada cristão deve participar desse processo de multiplicação. Foi o tema ontem à noite, hoje de manhã. Hoje de manhã aqui no culto, estava olhando o sermão do pastor Avelino, as notas do sermão, não é? Que você recebeu também aí. E esse é o tema desse final de semana: multiplicar-se, multiplicação. E não é tarefa só dos 240 que entraram aqui, não, viu? Esses são líderes que vão ajudar você a multiplicar-se. Amém ou não? Cada cristão, vira para o teu vizinho e fala: cada cristão, cada cristão. Até você, fala para o teu vizinho, até você. Até você deve participar. Olha aí, a pergunta então é a seguinte: por que é que somos tão bons em construir uma igreja onde a maioria dos membros ficam sentados e não participam? Por quê? Porque isso acontece na maioria das igrejas. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, onde essa realidade está mudando, mudando drasticamente, não é? Membros da igreja entendendo que eles precisam participar no projeto de Deus para nós. Por que as igrejas estão atoladas? Muitas delas não passam de 50, 60 membros, 100 membros. A maioria chega a 150 membros, estagna. É porque o treinamento de discípulos não é prioridade máxima. Em vez de fazermos discípulos, fazemos membros de igreja. Membros que ficam sentadinhos, bonitinhos, não faltam um domingo, não é? Dão o dízimo, dão ofertas e pronto, já cumpri com a minha obrigação religiosa. Então aqueles um pouco mais assíduos têm uns 5, 10 minutos de devocional diária. Às vezes não dá tempo, então, não é? Enquanto estão engolindo o café da manhã, ou o lanche, ou indo para o carro, ou se vestindo, fala: Senhor, abençoa o meu dia, não é? Tira o diabo da minha frente, me livra de qualquer perigo, me protege, amém. E já entrou no dia, não é? Treinamento de discípulos não é prioridade máxima. Estamos envolvidos no cuidado de pessoas, minha gente. O cuidado de pessoas tem a ver com pessoas, e não com o crescimento da igreja. Crescimento da igreja é consequência, amém ou não? Não é causa. Jesus gastou 3 anos com 12 cabeças duras. 12 judeus cabeçudos, viu? Cabeça muito dura, ralou com esses 12. Ralou 3 anos. E não é uma palavra hebraica, ralar, não. É do verbo ralar, no português. É suar a camisa, aliás, a túnica. Não é? Ele suou a túnica. Nós estamos envolvidos com cuidado de pessoas e não com o crescimento da igreja, com programas, eventos, correrias, ativismo, atividades. E tem igreja que tem evento que não acaba mais. O ano passado fiz os 4 módulos com a primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. E o pastor Vander estava me dizendo que ele tinha planejado, ele vinha tendo mais ou menos 14 eventos por ano. 14 eventos assim, grandes, que demandavam dinheiro, que demandavam tempo das pessoas para organizar. E nós fizemos um módulo, e durante os 4 módulos que duram 1 ano, não é? De 3 em 3 meses, um fim de semana inteiro. Ele falou que Deus foi falando com ele, com a equipe de pastores. São vários pastores, líderes. E eles chegaram à conclusão que, na hora de fazer o planejamento estratégico, desculpe, para esse ano, para 2012, eles iam cortar os eventos que não contribuíssem para essa mudança, não é, de paradigma na igreja. Sabe quantos eventos sobraram? 3 eventos. 3 eventos. A igreja terá, esse ano, somente 3 eventos que são de apoio e de suporte às células e às pessoas que fazem discípulos. Eventos de apoio, não é? Pastor Zé João, da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Presbiteriana de Manaus tem 103 anos de idade. E ele diz assim, aquele jeitinho dele, de nortista, não é assim, aquela fala mansa dele: irmãos, evento não contribuem para nada, porque evento é vento. Evento é vento. Ele passa e aí você precisa de outro evento. E você recebe outro vento. Às vezes, em vez de vir vento, vem tempestade, não é? E faz mais estrago, tem evento que faz mais estrago do que ajuda. É assim ou não é, pastor? A gente tem que depois ficar consertando. Não é só juntando os cacos do furacão que passou, do tufão que passou, não é? Então, igreja, eclésia, tem tudo a ver com pessoas. Ministério tem a ver com vidas. Pastor não é gerente de programas e eventos da igreja. Em João 17, Jesus ora pelos seus discípulos. No final do seu tempo de discipulado, 3 anos com eles, ele faz a oração do discipulador. Ele diz assim: eu revelei no mundo, ele está falando com o pai dele, viu? Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa. Você sabe o que é natureza gloriosa de Deus? É a capacidade de viver em comunidade. Porque a Trindade sempre viveu em comunidade. Amém ou não? Na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus fala: revelei no mundo a tua natureza gloriosa, ele trouxe até nós a capacidade de vivermos corpo de Cristo, cujos membros estão ligados uns aos outros por juntas e ligaduras. E nós vimos hoje na ceia, o pastor fez aquela resenha, não é? Aquele passeio, não é? Por Coríntios 10, depois Coríntios 12, aí veio para a ceia em Coríntios 11. Mas em Coríntios 12 diz: se um membro do corpo sofre, o que acontece com o resto dos membros do corpo? Eles também sofrem. Se um é elogiado, os outros também se alegram com ele. Ou seja, todos somos afetados, porque somos um só corpo. Essa é a natureza gloriosa que ele veio trazer a nós, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Olha lá, trabalho, está em amarelo, você está vendo? Está em destaque. O trabalho que me deste para fazer. Agora a pergunta: qual trabalho? De novo a pergunta: qual trabalho que o Pai deu a ele para fazer? Em João 17 não há menção de milagres, não há menção do povão, não há menção das necessidades do povo, doença, cura, expulsão de demônios, não é? Todo o poder que Jesus demonstrou e passou para nós. Mas em João 17, nós vemos um resumo de mais de 40 vezes da expressão: por aqueles que me deste. Ou seja, quem é que o Pai deu para Jesus? Quem é que o Pai deu para o Filho? Quem são aqueles que me deste? Os discípulos de Jesus são o trabalho que me deste para fazer. Veja só a responsabilidade, hein, de Jesus. A responsabilidade. Iniciar um movimento chamado igreja. Um movimento que começa pequeno. Começa com 11 homens. Um não deu certo. Então você, se você for discipular e perder alguém, ou um não dá certo, fica tranquilo, porque Jesus também perdeu um, viu? Jesus também não teve sucesso com um. Talvez você tenha dois ou três de um grupo maior, mas a gente sempre tem que se preparar com aquelas pessoas que não dão certo, que chegam no, lá no... Você andou com eles um bom tempo e, de repente, eles resolvem fazer a coisa do jeito deles e não do jeito de Deus. O trabalho que me deste para fazer. E Jesus diz, ó, meu pai trabalha e eu também trabalho. Ou eu trabalho e meu pai também trabalha. Até hoje. Não é? Até hoje. Se o trabalho de Jesus consistia em preparar os seus discípulos, qual é o nosso trabalho? Continuemos a nossa investigação em João 17. Qual é a nossa descrição de trabalho, a nossa descrição de tarefas? Não é? Vamos investigar, versículo 15, rapidinho. Eu não peço que os tires do mundo, Jesus está orando pelos seus discípulos, viu? Não esqueça isso. Ele está conversando com o Pai, fazendo a oração final, como o grande discipulador. Olha, Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo. É lógico, porque se Ele veio trazer o reino de Deus para esse mundo, e nós somos responsáveis em dar continuidade na implantação do reino, se Ele nos tirasse do mundo... O mundo ficaria nas trevas de novo, ficaria no reino do mal. Assim, 16, como eu não sou do mundo, eles também não são. Você não pertence mais a esse mundo, amém? Você é cidadão do reino de Deus. Você é súdito do rei. E quando o rei dá uma ordem, o que é que um bom súdito, um cidadão obediente faz quando o rei dá uma ordem? Obedece. Não é? Sim, senhor, estou às ordens. Quando os recrutas entram para o exército, não é? Com 18 anos, imagina aquele período rebelde, aquele período em que o jovem quer se afirmar, quer mostrar que tem valor, que sabe fazer algumas coisas, faz errado, mas sabe fazer, não é? Período de rebelião, ele entra no exército, qual é a primeira pessoa? Coisa que ele tem que aprender na quarentena. Aprender o quê? Obedecer ordens. Porque todo exército no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, tem como pressuposição obediência ao superior. Jesus foi modelo nisso. Jesus foi totalmente obediente ao seu superior. Foi ou não foi? Ele demonstrou o valor básico de liderança, submisso ao superior e servo aos seus subordinados. Você já viu os filmes de guerra por aí? Os filmes da Segunda Guerra e Resgatando o Soldado Ryan. Eu vi de novo há umas semanas atrás. Quando eu estou no avião, quando estou voando, eu sempre. É a hora que eu vejo o filme, é a hora que dá para. Senão a gente não para. E o Resgate do Soldado Ryan. A obstinação de ir procurar aquele soldado, aquele paraquedista que ficou por trás das linhas do inimigo, ganhou uma ordem, e os seus subordinados, o pelotão que era para acompanhá-lo, muitos deles disseram, não, nós não vamos, é loucura, ele já deve estar morto. Não, tem uma mãe lá que já perdeu dois filhos na guerra, e o terceiro nós vamos resgatá-lo para devolvê-lo para sua mãe. Não, não vamos... E olha, eles conseguiram levar a missão a cabo por quê? Por causa da determinação em obedecer ordens. Ordens. Imagine o sargento estar lá com o seu pelotão, comandando mais ou menos 10 soldados, né? O tenente comanda mais ou menos 5, 6 sargentos, 5, 6 pelotões, e todo exército é organizado dessa forma, inclusive o exército de Deus, viu? Eu e você. Nós temos o líder, que é o sargento da trincheira, temos o supervisor, que é o tenente, não é? Temos aí essa hierarquia e precisamos obedecer. Imagina o sargento dizer: atacar! E o soldado faz assim: sargento, hoje eu não estou disposto. Sargento, estou com dor de cabeça hoje, sabe? Hoje eu não vou atacar. Por que vocês não vão sozinhos? Amanhã eu me junto ao pelotão. 3 dias, pão e água. Era antigamente, não sei, hoje talvez não tenha mais nem punição no exército, não é? Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Eles são do reino, eles são Eles agora pertencem a um outro rei, a um soberano, que quando dá uma ordem, o súdito fala: estou pronto, às ordens. Assim, 18, como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Vira para o teu vizinho e diga: você foi enviado ao mundo. Diga para ele: você foi enviado ao mundo. Continua dizendo para ele: você tem que cumprir ordens, para não ser desobediente ao rei. Quer ser cidadão do reino, obediente, cidadão obediente do reino? Cumpra ordens. Veja só, versículo 19, o que, que Jesus diz na oração? Em favor deles eu me entrego completamente. Olha só, a ceia que nós celebramos antes, há poucos minutos atrás, simboliza isso, a entrega total de Jesus por nós, pelos discípulos. Completamente. 20. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles lá no Bacaxiri. É isso que Jesus falou. Ele não falou Bacaxiri nessa oração, mas essa oração permanece até hoje. Você e eu estamos incluídos nessa oração. Amém ou não? Estamos incluídos. Também por as pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Por isso o poder da multiplicação, que é o tema desse final de semana. Multiplicar discípulos que se multiplicam, que formam outros discípulos que se multiplicam. Essa é a ordem de Jesus, fazer discípulos. E em último lugar, e peço que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por quê? As pessoas lá aí fora não creem em Jesus Cristo por causa do balaio de gato briguento que muitas igrejas se tornaram. Balaio de gato briguento. Não, eu quero do meu jeito. Não, eu quero do meu jeito. Se não for do meu jeito, estou indo embora. Se não for do meu jeito, eu vou embora e levo mais 30 comigo. Se não for do meu jeito, eu vou fazer um movimento, levo mais 150 comigo. Se não for do meu jeito, eu vou... É por isso que o mundo não crê. O mundo não pode crer vendo a desunião do povo de Deus. Imagina um exército desunido. Ganha guerra, me fala. O general dá uma ordem. O major, capitão, tenente, cada um faz o que quer. O sargento então nem dá bola. E cada soldado do pelotão atira para um lado. Não tem como. Unidade, eu quero, pai, eu peço que eles sejam um, pai. E a imagem do corpo que nós vimos hoje à noite em 1 Coríntios capítulo 12, embora o corpo tenha muitos membros, somos um só corpo, amém? Um só corpo. Concluímos então que o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? Qual é? Continuar o trabalho de Jesus. Qual é o trabalho de Jesus, ou foi o trabalho de Jesus? Qual foi? Qual foi? Fazer discípulos. Gente, mas eu não sei fazer discípulos, eu não fui treinado ainda. Vocês têm a escola agora. Daqui para frente ninguém mais tem desculpa em não fazer discípulos. Amém ou não? Não é? Esse é o tema de vocês, formando discípulos multiplicadores. Essa é a proposta da CFI, ou do Centro de Formação Integral, Lidera. Obrigado, meu querido. Ninguém mais pode dizer: não, eu não sei fazer discípulos. Já bota o teu nome ali na lista. Está aberta? As inscrições foram abertas lá no... Não é? Continuam abertas as inscrições? Então, coloque o seu nome lá. O treinamento de líderes é a continuação de fazer discípulos. O ministério dele... Veja bem, alguém escreveu isso aí, eu achei muito interessante. Por isso que eu estou repassando para vocês. Fala sobre Jesus aqui. O seu ministério tocou milhares... Mas ele treinou quantos homens? 12 homens. Ele deu a sua vida na cruz por milhões, podemos dizer bilhões e trilhões. Mas durante os seus 3 anos e meio de ministério, deu a sua vida unicamente a quem? A 12 homens. É por isso que Mateus 28, voltando ao texto base, nós lemos: Deus me deu todo o poder. Deus me deu todo o poder. Não foi um pouco de poder, não foi algum poder. Todo o poder. Aonde? Aonde? No céu e na terra. Gente, você já parou para pensar? O poder que você tem, o poder que temos como corpo de Cristo, quando a célula se reúne como corpo, e cada membro desse corpo está ligado um ao outro por juntas e ligamentos, como meus membros estão ligados por juntas e ligamentos, não é? Todas as partes ajustadas. Leia Romanos 12, leia 1 Coríntios 12, Colossenses, não é? Você vai, Efésios, você vai ver Paulo usando essa ilustração do corpo e das juntas e ligaduras e ligamentos o tempo todo, todos ligados, conectados à cabeça, que é Cristo. A cabeça não é o líder da célula, não. Não é nenhum dos pastores dessa igreja. A cabeça é Cristo. E quando a célula se reúne como corpo de Cristo, Ele prometeu estar no nosso meio. Amém ou não? Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Todo o poder. Vira para o teu vizinho e fala: todo o poder. Todo o poder. Qual é a definição de todo? O que é todo? Por que vocês fazem assim? Porque todo é todo. Não tem como, não é? Não tem como explicar mais. Não é? Façam discípulos. Não é? E você tem várias maneiras: indo, batizando os seguidores e ensinando-os a obedecer. Fazer discípulo, gente, é levar a pessoa, ajudar a pessoa. Quando ela é transferida do reino das trevas para o reino da luz, dizer: eu quero caminhar com você, eu quero andar com você lado a lado, quero te ajudar a obedecer ao seu novo rei. Eu quero te ajudar a obedecer ao seu rei, porque você mudou de reino agora e também mudou de rei. Antes você, não é, era cidadão de um rei ladrão. João 10:10, não é, Jesus diz isso, que o ladrão vem para roubar. Esse rei veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus disse, eu, o novo rei, eu que trouxe o reino de Deus até vocês, não é? Sou aquele bom pastor que quer dar vida às suas ovelhas. E vida em abundância. Você trocou de reinado. Você não pertence mais ao outro rei. Você pertence ao reino dos céus agora. Você é cidadão do reino de Deus, ensinando-os a obedecer. Fazer discípulos é ajudar, não é, o seu amigo que achou Jesus Cristo como seu Salvador, a agora obedecer ao novo rei. E lembrem-se disso. Olha só a promessa: estou com vocês todos os dias. Sabe, a igreja do Novo Testamento não era uma igreja dominical, não. Era uma igreja diária. Todos os dias. Dá uma olhadinha lá em Atos, no começo. Diz assim: todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. É uma igreja de relacionamento. De relacionamentos. Não não é uma igreja institucional. É uma igreja relacional. Tinha um banner lá, não sei se vem virar para cá o banner lá do retiro. Uma igreja relacional que convida as pessoas, que cuida das pessoas, não é? Uma igreja que envia as pessoas. Relacional, baseado em relacionamento, todos os dias, de geração em geração, cada um sendo treinado por alguém. Cada um treinando alguém. Isso aqui foi pintado pelo Dr. Ralph Neighbor há mais de 40 anos atrás, numa transparência. Naquele tempo não tinha multimídia, não, viu? Tinha transparência, retroprojetor com transparência. Eu lembro muito bem desse tempo. Os três domínios do discipulado, quais são? Rapidinho. Vamos ler? Palavra na vida. A palavra de Deus aplicada à vida sua e do seu discípulo. Que mais? A sua vida e a vida do seu discípulo na palavra, conforme a palavra. E que mais? Vida na vida. A minha vida na vida do meu discípulo. Assim como Jesus entregou a sua vida para que você tivesse vida. Amém ou não? Se ele não entregasse a sua vida, a vida dele, de Jesus, para que você tivesse vida, nós todos estaríamos ainda nas trevas. Palavra na vida, vida na palavra e vida na vida. É assim que nós ensinamos as pessoas a obedecer. Todos os cursos de treinamento complementam e ajudam o treinamento individual, mas eles nunca substituem o um a um. Venha comigo, vamos lá. Eu quero te ensinar, eu quero estar com você, eu vou sofrer com você. Quando você sofre, eu vou sofrer com você. Quando você tem vitória, eu vou me alegrar com você, amém? Quando você tem insônia à noite e vem aqueles pensamentos horríveis, aqueles pesadelos horríveis, 2 horas, 3 horas da manhã, não é? E o seu discípulo liga para você e diz, eu não estou conseguindo dormir, aqueles pesadelos horríveis, aqueles sonhos horríveis, você vai falar assim, vai dormir, rapaz, amanhã cedo a gente conversa, isso que você vai fazer? Não. Você vai falar, vamos orar nesse momento, resistir ao inimigo, porque ele vai fugir. Quando nós resistimos ao inimigo, ele foge. Tiago prometeu isso. E você ora no telefone. E se a coisa não der certo, você vai pôr a tua roupa, entrar no teu carro e vai lá na casa dele. Talvez vai dormir o resto da noite no sofá ou do lado da cama dele. Ah, mas pastor, isso é muito difícil, dá trabalho. Quem falou que ia ser fácil? Jesus ralou, vira para o teu vizinho e diga, Jesus ralou. Ralou mesmo. Maneiras de treinar pessoas. Olha aí, vivendo em proximidade, expondo as pessoas à sua vida. Através de experiências conjuntas. Vamos fazer coisas juntos. Você gosta de um carro novo? Você gosta de carro? Não é uma montadora lançou um modelo novo? Convida o seu amigo que gosta de carro também, que não é crente, não conhece Jesus, ou o seu discípulo que já se converteu, vai investigar aquele carro novo, vai fazer um test drive, não é? E o vendedor vai ficar todo esperançoso que você vai comprar o carro. Você vai comprar coisíssima nenhuma, você vai só experimentar, você vai ver como é gostoso de dirigir aquele carrão, o seu discípulo com você. Vai lavar roupa lá na 5 a Sec, vai lavar roupa numa lavanderia. Agora está chegando no Brasil também, não é? Essas lavanderias que você leva a tua roupa, espera ali, depois tira a roupa, põe na secadora e vai, faz isso junto, vai para o mercado juntos. Mas deixa o talão de cheque em casa, viu? Estou falando em shopping, tá? Vai passear em shopping junto, deixa o cartão de crédito, a carteira, talão de cheque, tudo em casa. Vai ver as vitrinas, não é? Fica olhando. Através de experiências conjuntas, através de experiências que planejamos. Vai ter o jogo do Santos lá na Vila Belmiro, não é? Lá em Santos. Que tal você pegar seu discípulo, que também é santista, não é? E assistir um jogo. Pô, mas crente pode em estádio de futebol? Pode. Por que não? Vai pescar junto com o seu discípulo. Não é? Vai pescar, tem feira, salão do automóvel lá em São Paulo, vai para o salão do automóvel. Tem salão do automóvel, se não tem dinheiro para isso, faz outra coisa mais barata. Não é? Faz churrasco com ele. Se não tem dinheiro para comprar picanha, que está ficando cada vez mais cara, não é? Não dá para fazer picanha, faz pizza. Se não dá para fazer pizza, faz pipoca. Tá? Tudo começa com P. O pirulito, né? Compra um pacote de pirulito e chupa pirulito com o seu discípulo enquanto vocês conversam. Amém ou não? Através de experiências que elas adquirem ao serem enviadas. Você precisa arranjar tempo para as pessoas. E essa frase é do pastor Ben Wong, lá de, da China, lá de Hong Kong. Ele diz: a maior habilidade é a disponibilidade. Frase do Ben Wong. A maior habilidade é a disponibilidade. Você dá tempo, ter tempo para o seu discípulo, para ele, para multiplicar sua vida nele, porque ele vai fazer exatamente o mesmo com o discípulo dele, certo? Disponível. Não, você pode não ser muito hábil, não é? Mas se você está disponível, é isso que Deus quer de você. Deus está mais interessado na nossa disponibilidade do que das nossas habilidades. Não há substituto para o tempo. Ah, pastor, sou muito ocupado. Eu trabalho 8 a 10 horas por dia, tem trânsito na ida e na volta do meu trabalho. No fim de semana eu faço MBA e eu ainda estudo inglês, não é? E aí eu, às vezes, quando a pessoa vem falar isso para mim, eu falo: por que você não arruma ainda um emprego de guarda noturno em algum lugar? Não é? Aí completa o ciclo. Não tenho tempo, pastor. Gente, tempo é uma questão de prioridade, é ou não é? Se você quer ser obediente ao rei, dizer sim, senhor, e ele mandou você fazer discípulo, arruma tempo. Jesus tinha tempo. Era filho de Deus. E tinha tempo para os seus discípulos. Planeje gastar ambos, tempo formal, tempo informal. Passa na padaria, compra, depois do trabalho, compra meia dúzia de pãezinhos frescos, 150 gramas daquela mortadela bem cheirosa, que quando você abre assim, toda a casa sabe que chegou mortadela na casa, não é? E umas 100 gramas de... Tem gente que torce o nariz, tem gente que começa a salivar, né? Sanduíche de mortadela agora. E até que iria bem. Liga para ele, fala: estou passando aí, não é? Passa um cafezinho aí rapidinho, tira aquela manteiga rançosa da geladeira, não é? Ou aquela margarina, e vamos tomar um café junto. Tempo informal, meia hora, 15 minutos. Imersão e não especialização, gente. Prepare o tempo que gastarem juntos. Se você falhar em planejar, você planeja falhar. É triste, mas é verdade. Planejar é dizer: você é importante para mim. Você fala para o discípulo: olha, você é importante para mim, eu honro você. É por isso que pensei em como aproveitar bem o tempo que passaremos juntos. Planejando um tempo com o seu discípulo, você está honrando. Você precisa abrir várias coisas na sua vida quando você começar a fazer discípulo. Primeiro, você vai abrir sua vida. Depois, você vai abrir sua casa. Depois, você vai abrir sua geladeira. E depois, a sua carteira. Não é assim? Não é assim? Leva o discípulo para a tua casa, deixa ele à vontade na tua casa, deixa ele abrir a geladeira, porque ele vai fazer a mesma coisa com os discípulos dele. Ele vai reproduzir o que aprendeu de você. 6 itens para o planejamento do seu tempo juntos. Planeje a construção do seu relacionamento, planeje cuidar das necessidades do outro, planeje compartilhar a sua vida. Sabe? Você como discipulador também tem problemas, tem ou não tem? Compartilhe os seus problemas com o discípulo, para ele perceber que você não é um super santo, viu? Que você não é um super crente, que você não é o Superman espiritual e as mulheres são a Mulher Maravilha, não é? Não, somos de carne e osso, temos problemas, vamos orar um pelo outro. Planeje a prestação de contas. Planeje o crescimento da pessoa, planeje orar um pelo outro. Faça anotações sobre cada pessoa que você está treinando. Anote num caderninho. Olha, meu discípulo está com esse. Você tem mais do que uma pessoa, anote o nome da pessoa, não é? E coloque, guarde esse caderninho para você, não mostre para ninguém. Guarda isso para você. Comece a orar, ele está com um problema de perdão. Comece a orar pelo perdão, para que ele, que o Espírito Santo convença ele que ele precisa perdoar. A questão da rejeição, tem muita gente hoje se sentindo rejeitados. E rejeição é um problema. inibe as pessoas, autoestima baixa. Ore, faça anotações e de vez em quando pergunte, na próxima semana ou no próximo encontro, informal ou formal. Não precisa ser uma vez por semana, pode ser mais do que uma vez, informalmente, rapidinho. Como é que está a questão do perdão? Você está conseguindo? E a rejeição? Você está aceitando o amor do teu Pai Celestial? Teu Pai te ama incondicionalmente. Teu Pai não te rejeita. Muitos pais aqui da Terra não dão atenção para os seus filhos, rejeitam os seus filhos, mas o teu Pai Celestial não te rejeita. Ele te aceita como você é. A função do discipulador qual é? Ouvinte, intercessor, modelo, guia, auxílio na jornada espiritual, instrutor, conector. Ele conecta as pessoas com Deus e conecta as pessoas umas com as outras no reino de Deus, na célula. É por isso que a célula é o projeto de Jesus, gente. Não é projeto de nenhum pastor desse mundo, não é projeto de nenhum ser humano. É Jesus que instituiu o corpo de Cristo, que se reúne num local, não é? É um número limitado de pessoas que se reúne, que se conhece umas às outras, que servem umas às outras, que edificam a fé umas das outras, e que juntas vivem o poder, a presença e o propósito de Jesus Cristo nas suas vidas. Quem inventou esse odre novo, em contrapartida com o odre velho do Velho Testamento, que é a estrutura legalista da lei de Moisés, foi Jesus. Foram nem os apóstolos, não. Eles aprenderam isso quando eram discípulos com Jesus. Atos dos Apóstolos só foi possível por causa dos quatro evangelhos, viu, gente? Amém ou não? Não tivesse tido a experiência dos quatro evangelhos com Jesus, não haveria Atos dos Apóstolos. E o poder da multiplicação. A multiplicação é muito poderosa. Eu quero encerrar essa noite fazendo uma dinâmica. Eu fiz dinâmicas lá no encontro de 48 horas também. Vamos supor que aqui está a grande Curitiba, representada por vocês. A grande Curitiba. O objetivo é ganhar Curitiba, é ou não é? Isso foi dito lá no encontro várias vezes. Nós queremos, através da multiplicação e o poder, como é que está lá na tela? É o poder da multiplicação, é o poder da multiplicação, através desse poder, ganhar a nossa cidade. Agora nós temos dois estilos de igreja aqui, representados. Esse corredor central aqui veio a calhar muito bem. Lá de cá temos um estilo de igreja que não faz discípulos, onde temos um pastor. Queria pedir que o pastor viesse aqui. Vem aqui. Você pode ser? Não? Você não é pastor? Você é pastor sim, vem cá. Agora você é. Pode deixar a Bíblia aí no canto. Apesar de que o pastor sempre anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não é? Esse irmão querido aqui, ó, ele vai representar um pastor de uma igreja convencional, um estilo de igreja convencional que existe, não é? Há 1700 anos. E nós vamos ter um pastor aqui desse lado, o irmão de camisa xadrez ali, vem cá, isso, você mesmo. Vai ser o pastor, não sei, não conheço vocês, desculpe, mas não é? Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Esse pastor aqui é um pastor que está preocupado, na verdade, em multiplicar. Põe na tela de novo a última frase aí. Multiplicar. Ele entendeu o poder da multiplicação. Ele vai pastorear a sua igreja nesse molde de multiplicação de discípulos. Esse pastor vai pastorear esta igreja nos moldes convencionais, tradicionais, não é? Pastoreando também as pessoas. Agora, os dois vão começar a ganhar pessoas para Jesus. Eles vão vir para... Isso aqui é Curitiba, viu? Isso aqui tudo é Curitiba. Eles vão tentar levar pessoas para Jesus e fazer com que Curitiba seja ganha. Para que Curitiba seja transformada. Não é? Os dois pastores vão fazer a mesma coisa. Então, este aqui vai sair e aquele vai sair. Agora vão, prega o evangelho para uma pessoa aí, não é? E tenta trazê-la para o rebanho de Deus. Olha aí, ó. Ganhou. Pode vir, ganhou. Ganhou também, ganhou. Pode vir. Olha aí, ó. Primeiro convertido aqui de Curitiba, não é? Primeiro convertido aqui desse lado. Agora preste atenção. Ele vai pastorear no modelo convencional. O que ele vai fazer? Ele vai ter que ensinar, você vai ensiná-lo, você vai cuidar dele, visitar dele, visitá-lo. Você faz a mesma coisa. Ensina, cuida dele. Agora você vai fazer dele um discípulo de Jesus. Não é? E agora, no final, ou seja, na continuidade, porque ele fez discípulos, treinou. Aqui está o poder da multiplicação. Agora os dois, cada um vai sair e buscar uma pessoa para Jesus. Vamos lá. Você, pastor, você não discipulou, você não treinou, só pastoreou, você vai buscar uma pessoa para Jesus de novo. Enquanto ele está saindo para buscar outro para Jesus, aqui está dizendo, pastor, me visita, por favor, pastor. Quero que me visita, pastor. Faz tempo que o senhor não me visita.
Faz tempo que o senhor não me visita.
Isso, agora, mas ele tem que cuidar, agora ele tem que cuidar de dois, não é? Tem que visitar dois, tem que cuidar desses dois, e esses dois, peraí, devagar, calma. Não é assim fácil também não, não é assim fácil não, calma. Tá, o que é que agora você sai de novo, pastor, pega mais uma pessoa, os outros ficam parados, eles não são treinados, não são discipulados. O que é que esse fez? Discipulou esse que ganhou quem? Quem que você ganhou primeiro? Ganhou ele e você que saiu ganhou ela. Que por sua vez ganhou ela. E quem ganhou vocês dois aqui? Ah, você ganhou. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como dá para traçar a linhagem aqui? Dá para traçar a linhagem? Pai, filho, neto, bisneto, espiritual. Esse é o sistema de Jesus. Agora dá uma folguinha, espera um pouquinho, ele vai ter que, fica aí. Vocês estão sendo discipulados, estão sendo treinados. Está funcionando o, como é que é, CFI, como é que é? O CFI, começa, vai treinando aqui, faz uma rodinha aqui e vai treinando. Ó. Ele está treinando o pessoal do CFI. Enquanto isso, esse pastor tem que, visitou os três aqui, mas tem que buscar mais pessoas.
Pastor, dá uma mãozinha aqui, ó. Vem visitar, quer visita.
Mais um. Você viu como está aumentando o trabalho do pobre pastor aqui, ó? Esse pobre pastor, ele está. Agora tem que visitar quatro, cuidar de quatro, orar por quatro. Filho desse fica doente, quem vai orar pelo filho dele? O pastor. Não é? Filho dela fica doente, quem vai orar? É o pastor. Pastor, pode sair, continuar, ganhar pessoas para Jesus?
Eu quero visita.
Eu quero que vá lá no trabalho orar por mim.
Eu quero que você vá no meu trabalho, não é? Olha, pastor, agora você vai cuidando de cada um. Ora por esse, vai orando por cada um. Vai orando aqui. Aqui o pessoal está sendo treinado. Agora eles, depois de um treinamento maravilhoso, eles vão de novo. Sai, cada um vai buscar um. Olha só o que vai acontecer. Enquanto esse aqui está orando por cada um dos membros da igreja, ó, vai orando por cada um, pastor, agora não pode ficar só orando não, vai buscar mais gente, vamos lá, pastor, vamos lá, enquanto isso o pessoal, mais um, olha aí, opa, ele trouxe dois de uma vez, tudo bem, pode ser de dois, mas aumentou, vai orando por cada um de novo, continua orando por cada um, olha aí, aqui o treinamento de discipulado continua, e eles vão, cada um de novo, o poder da multiplicação aqui. Pode ir, cada um leva mais um. Vamos lá. E o pastor aqui está orando por todo mundo. Olha aí, ó. Pastor, mas não pode ficar só orando pelas pessoas. Vai buscar mais gente, pastor. Não é? Mais gente. Olha aí. Ele conseguiu até dois. O trabalho dele dobrou. Não, espera aí. Você não pode ir. Você tem que orar primeiro por todos eles. Um por um. Aqui o discipulado. Você entendeu? aqui o pessoal está sendo treinado. Está sendo treinado. Todo mundo aqui não fica parado, não. Vamos, vamos no treinamento. Rodinha aqui, rodinha, 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 rodinha. Rodinha, rodinha, rodinha. Treinamento, rodinha, treinamento, rodinha. Treinamento. Agora, alguém ficou doente, pastor. Você tem que ir no hospital visitar. Vai até lá, o hospital é ali, ó. É. Coitado do pobre pastor, vai no hospital visitar o enfermo. Vai orar pelo enfermo. Eu já fui em hospital, gente, nos primeiros 12 anos do meu ministério. Entrei em UTI, porque eu tenho carteirinha de pastor, né? Nessa hora você dá carteirada assim, né? Fala, sou pastor, preciso orar. E chego, não conheço a pessoa, não tenho relacionamento com ela, e eu oro pelo doente errado, na cama errada, rapaz. Que coisa. Saio da UTI, e o pessoal fala, e como é que foi, pastor? Eu orei por... Não, não era aquele não, era o outro do lado. Lá vou eu para a enfermeira. A enfermeira olha feio, o senhor aqui de novo quer entrar na UTI? Pois é, eu orei pela pessoa errada. Eu preciso voltar. Pastor, voltou do hospital, já orou pelo enfermo. E o pessoal aqui está gritando, me visita, vamos lá, me visita. Eu quero, é isso aí, pastor. Começa a orar, tem filho doente, fica orando, pastor. Esses aqui estão sendo treinados, olha aí, ó. Agora eles vão sair de novo, porque foram treinados, o treinamento é prático. Cada um pega um, não é? Cada um vai ganhar um. Não, não, não. Isso é aquário alheio, não pode, é outro lado. Não pode pescar no aquário. Não, 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 não. Lá de cá não. Lá de cá não. Daquele lado. Lá de cá não. Isso aqui é pescar no aquário alheio. Não, não, não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não, não. Lá de lá. 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 É isso aí. Pastor, o senhor vai evangelizar mais? É, tem mais gente. Então pode trazer mais uma alma. Trazer. Ó.
Quero que você vá orar pela minha mãe lá em casa. Eu quero que você vá lá na escola.
Vai na escola. Então ele vai agora lá orar pela mãe. Vai com a irmã orar pela mãe. Vai lá. Ó, vai orar pela mãe da irmã ali, ó. Esse aqui treinamento. Rodinha, 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 rodinha. Treinamento, treinamento. Rodinha, olha, ó. Rodinha, rodinha. Treinando. Treinando, treinando, treinando. Fazendo discípulos aqui. Não é? Conversando sobre o discipulado. Pastor, pode voltar. Já orou pela e trouxe a mãe junto para a igreja. Amém, aleluia. Olha, glória a Deus. Glória a Deus, a mamãe veio para Jesus também. Olha aí, ó. Agora vocês podem sair, foram treinados. Sai cada um, pega um desse lado aqui. Vamos lá, não é? Pastor, tem que orar por eles. Por cada um, ora. Tem que ter hora de gabinete. Não é? Pastor tem que atender pelo menos 10 pessoas por dia no gabinete, senão ele não trabalha direito, não é? Está orando. Não pode pescar do lá de cá não, só lá de lá, lá de lá. Isso, lá de lá. Pode trazer, cada um traz um, só um, só um. Cada um traz um, é isso aí. Vai indo para o lado ali, fica mais para o lado de lá, vai para o lado de lá. Fazendo rodinha, rodinha, rodinha. Rodinha, rodinha. É isso aí, rodinha. Pastor, como é que estão as coisas aqui? Tudo sob controle aqui? Tudo bem? É isso aí. Mas pastor, não. Ah, é que esse aqui precisa de uma coisa.
Nós vamos cantar, somos um povo, um pequeno povo muito feliz.
Somos um pequeno povo muito feliz. Aqui, olha aí. Não é? Muito bem, olha aí, vai mais para lá, gente, mais para lá, mais para lá. Vocês podem vir para cá, pode subir um degrau aqui, sobe um degrau, por favor, sobe um ou dois degraus aí, por favor, isso. Pronto, pronto. Rodinha, rodinha aí, rodinha, rodinha. Isso, discipulado. Atenção, parou. Parou. Contagem regressiva para o silêncio. 3, 2, 1. Obrigado. O que é que aconteceu em Curitiba? Grande parte de Curitiba foi ganha. Poucos em Curitiba foram ganhos. O Evangelho está no mundo há 2000 anos. Por 300 anos funcionou assim. Aí o inimigo lançou um torpedo, a igreja passou de relacional para institucional. De relacionamentos de uns aos outros, de discipulado de uns aos outros, investindo em vidas, para uma igreja sacerdotal, onde uma pessoa com uma unção especial, o super ungido está aqui, ó, não é? Teve que fazer tudo sozinho. Esse irmão trabalhou? Ralou? Olha, trabalhou. A maioria dos pastores trabalham, ralam, viu, gente? Muito. Trabalham muito. Que deu o pastor aqui? Ali, ó. Vem cá. Esse pastor trabalhou? Trabalhou muito. Ó, discipular dá trabalho, viu, gente? Dá uma olhadinha para Jesus. Gastou 50% do seu tempo com seus 12 para disparar esse movimento aqui. Preparou esse movimento. No Pentecostes esse movimento começou. Quando recebeu o poder do Espírito Santo, o poder da multiplicação aconteceu. Como um grande poder. 300 anos depois, mudamos para aquele sistema de igreja institucional de novo. Trouxemos de volta o templo como casa de Deus, o sacerdote como um super ungido, com uma unção especial. Dissemos que o povo que está sentado nos bancos são leigos, laicos, no latim significa o ignorante. Eles não sabem nada sobre o evangelho, porque tem aqui o clero, o cleros, que é o instruído, não é? O santo homem de Deus, que recebeu uma unção especial. Gente, esse negócio de unção e outros não são, é do Velho Testamento. No Novo Testamento todos são, viu? Aqui, ó, aqui todos são ungidos. Todos têm a unção, não é? Todos têm a unção. Todos temos a unção. Todos temos o Espírito Santo. Todos podemos reproduzir. Todos podemos fazer discípulos. É tarefa de todos. Se você não tiver tempo de 3 horas por semana, começa com 2 ou 3 horas. Pega sua agenda e começa a riscar coisas que não contribuem muito. Ou nada, na verdade. Até para o teu crescimento espiritual. Elimine durante a semana. Ganhe 3 horas para investir em pessoas. Para cuidar de pessoas. Para estar com pessoas. Não é? Nada substitui o tempo. Tempo são mais é mais importante do que as habilidades, minha gente. Porque todos somos sacerdotes. Como é que nós vamos ganhar Curitiba? Desse jeito? Estamos há 1.700 anos funcionando desse jeito. 1.700. Eu louvo a Deus pela transformação que está acontecendo nessa igreja. Voltando ao método de Jesus Cristo. Nós temos que voltar para Jesus, gente. Reaprender com Jesus. Curitiba vai ser ganha assim? Vai ou não vai? Vai. Em nome de Jesus. E rapidinho. Perguntei ao pastor de vocês, ele disse que tem 2.500 membros, né, pastor? 300. 2.300 membros. Imagine 2.300 membros sendo treinados e fazendo discípulos, cada um ganhando uma pessoa só por ano. Ajudando aquele que ele ganhou a ganhar mais um por ano. Numa progressão geométrica. O que será de Curitiba em 5 anos? Será isso aqui, ó. O que vocês viram desse lado? Movimento. A igreja do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus iniciou, é movimento. Não é monumento. Aqui ela foi transformada num monumento. Aqui ela é igreja movimento. Aqui cada um é um sacerdote. Cada um é um ministro. Cada casa é uma igreja. Cada membro um ministro. Aqui igreja é só na reunião do atacado, no domingo. Não tem varejo, não tem célula, não tem treinamento. O pastor faz tudo, precisa fazer tudo. Aqui tem treinamento. Aqui cada casa, não é, que tem uma célula, é uma igreja. É o corpo de Cristo do qual ele é a cabeça. E quando eles vêm para a reunião do domingo, para a celebração, há uma vibração, porque há um movimento. Eu, quando vou numa igreja em células, lá no Oriente, sabe, lá no Oriente eles estão 20 a 25 anos na nossa frente. Nós estamos há 20, 25 anos na frente dos Estados Unidos e da Europa. Então, os Estados Unidos e a Europa estão 50 anos atrasados em relação ao Oriente. Quando eu vou para uma igreja em células, o culto é diferente. Tem vibração, tem celebração, tem, não é? As células sentam juntas, o pessoal olha um para o outro, o pessoal, como eu disse para eles hoje, não é? A igreja que canta um para o outro, a igreja que ministra um a vida do outro, a igreja que compartilha, que carrega as cargas uns dos outros, que ora um pelo outro. Aqui é a igreja do uns aos outros. Aqui é a igreja de um aos outros. Você está vendo a diferença? Um aos outros. Aqui, uns aos outros e os outros aos uns, viu? Reciprocidade. Eu quero uma salva de palmas para os meus atores daqui e daqui. Pode sentar. Obrigado, gente. Volte para o seu lugar, nós estamos terminando. Volte para o seu lugar em silêncio. Sente. Queria pedir que o pessoal do louvor viesse aqui para cima já. Se posicionasse. Pessoal do louvor. Sentado aí no seu lugar. Baixe a sua cabeça. Baixe a sua cabeça. Se Deus falou com você essa noite, todos de cabeça baixa, eu quero orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus veio trazer a sua glória a nós, a sua natureza gloriosa, que é viver em comunidade, na comunhão do Pai, na comunhão do Filho, na comunhão do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse final de semana com os líderes. Obrigado, Senhor, hoje à noite com toda a igreja reunida aqui. Pai, obrigado que o Senhor tem o propósito com a IBB. Obrigado que o Senhor se dispôs a estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, que recebemos da mão de Jesus todo o poder nos foi dado, toda a autoridade dos céus na terra. Quando todos estão de cabeça baixa ainda, quero dar oportunidade a você manifestar sua decisão. Se o Espírito colocou no seu coração o desejo de renovar a sua aliança com Deus essa noite, dizendo: eu quero ser um membro obediente do exército do Rei. Quero fazer diferença no reino. Queria que você ficasse em pé, lá no lugar onde você está. Se Deus tocou no seu coração, fique em pé, no seu lugar. Amém. Quem mais? Gostaria de dizer: Senhor, eu quero assumir esse compromisso hoje à noite. Amém. Quero rever minha agenda. Amém. Quero rever minha agenda, refazer o cálculo das minhas horas que eu gasto. Quero, Senhor, dar 3 horas para pessoas que não te conhecem, pessoas que te conhecem, mas estão sozinhas. Amém. Quem mais? Amém. Quem mais? Amém. Quem mais? Poderia dizer, Senhor, eu quero. Amém. Amém. Quem mais? Você dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Lá no meu local de trabalho, me ajuda. Eu quero ser treinado, quero me matricular no centro de formação integral. Vou mudar o rumo da minha vida. Fique em pé, se for esse o seu caso. Amém. Mais alguém? Quando tiver gente levantando, eu quero deixar a oportunidade aberta. Pastor, ore pelo.